Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques,
olá, amiguinhos! Aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua telinha. Mas antes das estreias da semana, eu quero saber se você já passou lá no Apoia-se e fez a sua colaboração para nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos divertidos, informativos, cada vez mais coisas legais para você. Então, se você ainda não passou, é só acessar o apoia.se/combo e escolher o plano que mais combina com você e se preparar para ganhar conteúdos exclusivos, brindes e, enfim, várias coisas. Então, estamos te esperando. apoia.se/combo. Agora sim, vamos lá. Na segunda-feira, dia 1º de junho, às 11h30 da noite, estreia Fleck, que é uma série que retrata o dia-a-dia da Robin, que é Anna Paquin, que é uma profissional de relações públicas. Ela impulsiona, faz publicidade e protege os clientes. Na verdade, o papel dela na história é consertar as merdas que os clientes lá da agência fazem, né? Não deixar eles parecerem mal na fita, né? Tentar ali encobrir, não deixar vazar histórias, coisas. E se vazar, tentar consertar. Ou seja, esse é o trabalho dela, apagar o fogo da galera sem noção. Tinha uma série, eu lendo aqui sobre essa série, Stephen Fry, ele tinha uma série que era mais ou menos isso. Ele era o cara da agência que consertava as merdas dos outros, né? Só que era uma série inglesa e tal, que eu não tô conseguindo lembrar o nome, mas nem por decreto. Se eu lembrar até o final do programa, eu falo. Mas com ele, a série dele é, claro, tudo que ele faz é inglês, né? É bacana, porque quando ele começou a se demandar pro lado dos americanos, começou a fazer assim, séries americanas, assim, as coisas começaram a ficar com um gosto meio duvidoso, né? Tem aquela última série do The Great Indoors, que eu acho que foi a última que ele fez lá com os americanos. É só Jesus. Só Jesus pra assistir aquela série. Claro que foi cancelada na primeira temporada, porque ele é Deus, mas, né, há limites pra roteiro ruim, né? Mas enfim. Voltando aqui, a série Fleck, da Anna Paquin, vai ao ar lá no Paramount Network, segunda-feira, dia 1º, às 11h30 da noite. E claro que eu não ia deixar de voltar aqui pra dizer que o nome da série, do Stephen Fry, quem interessar possa, é Absolute Power. É a série de 2003, teve duas temporadas, 2003, 2005, eu fui pesquisar porque eu não ia conseguir dormir se eu não lembrasse o nome da série. E é nessa mesma pegada, vale a pena. Hashtag fica a dica. E no dia 9 de junho é o aniversário do Pato Donald, gente. E os canais da Disney estão preparando assim, especiais para poder comemorar essa data tão importante, né? E as comemorações já vão começar logo agora, né? Segunda-feira, dia 1º, às 8 da noite, estreia a nova temporada de DuckTales lá no Disney XD. E, enfim, nos episódios de estreia, né, o tio Patinhas vai embarcar em novas aventuras, na cidade de Patolândia. Todo mundo conhece esse desenho, né? Já a musiquinha já começa a tocar aqui na cabeça. Porque, pra mim, a abertura vai ser sempre aquela com a voz do Luiz Ricardo cantando os DuckTales. São os caçadores de aventura. É bem por aí. Mas, a série ganhou nova roupagem, ficou bem legal. Assim que estreou a primeiríssima lá, eu cheguei a assistir alguns episódios e é nostalgia, né? E achei bem legal, acho que a molecada vai curtir. Está curtindo, né? E em comemoração aí ao aniversário do Pato Donald, teremos novos episódios de DuckTales lá no Disney XD. Então, chama as crianças, faz o bolinho e vamos cantar parabéns pro Pato Donald dia 1º às 8 da noite, lá no Disney XD. Continuando as estreias da semana, no dia 2 de junho, às 11 horas, estreia nova temporada de A Culpa do Cabral, lá no Comedy Central, de volta com o elenco, né, o Fabiano Cambota, Nando Viano, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura. Eu curto bastante o programa, né, eles são, sei lá, espontâneos, divertidos e tal. Nesse primeiro programa da nova temporada, o convidado é o Thiago Abravanel. Então, eu acho que vai ser, no mínimo, um pouco mais divertido do que normalmente já é. Então, quem quiser conferir, dia 2, terça-feira, às 11 da noite, lá no Comedy Central. No sábado, dia 6, às 10 da noite, o canal Lifetime vai exibir a segunda e última temporada da série O Pia, que é dos mesmos criadores, né, da La Casa de Papel. E também tem o Álvaro Morte como protagonista, por isso que eu assisti a primeira temporada, super recomendo, assim, uma série meio louca. Já falei dela aqui no guia quando eu assisti a primeira temporada, e agora estamos aí esperando pela segunda, porque a série terminou mesmo no meio do arco, assim, né? Tá, deu a revelação que todo mundo tava esperando, sem spoiler, e aí acabou. Tipo assim, foi, né? Eles jogam duas, na verdade, né? Duas bombas na sua cara e acaba a temporada. Então, assim, claro que ia ter uma segunda. Parece que agora é a última. Também eu acho que não é uma série pra ficar enrolando muito, né? Eu também achava isso com La Casa de Papel, mas vai saber, né? Pra quem não lembra, o Oscar, que é o Álvaro Morte, ele é empresário, rico, bem-sucedido, paquete, esposa, rica, bem-sucedido, casal, né? Vivia na alta sociedade, tá? E aí, do nada, ele morre. Do nada, não, a gente vai saber no decorrer da história. E no processo, a esposa dele descobre que ele tem uma outra família lá no interior, na beira da praia, aquele lugar maravilhoso, simples, uma vida muito simples, num vilarejo, assim. E ele tem esposa, tem uma filha, que é a coisa mais linda, a menina é a coisa mais fofinha da série. E aí a esposa fica naquela, tipo assim, quê? A história é contada entre flashback dele vivo, assim, né, da história das duas mulheres e do ponto de vista da esposa, né, que se faz passar por outra pessoa, ela muda o nome e dá um jeito de se enfiar na casa da amante. Assim, a mulher, claro, coitada, a mulher abriga a esposa do marido sem saber que é ela. Né, a amante, ela sabe que o cara era casado com uma mulher, não, mas nunca tinha visto fotos dela. Mas, enfim, as duas começam uma amizade bem profunda, assim, né, bem, bem firme. E enquanto isso, enquanto a amizade dela vai se desenvolvendo, a gente vai sabendo coisas, como eu falei, em flashback, e vai entendendo por que ele morreu, no que ele estava se metendo, enfim, e por aí vai. Vale a pena, amo, adoro, acho que até ele é mais legal aqui do que em La Casa de Papel, encarnando, na verdade, o amante latino, como é que fala, o clichêzão do sedutor. Ele não é tão bonito, mas eu acho ele extremamente sexy, cachorro concorda. Mas enfim, a segunda temporada, né, vai estrear aí na Lifetime, dia 6, mas no Now já tá os dois primeiros episódios disponíveis, mesmo para quem não tem o Lifetime no pacote. Então corre, assiste, e depois me conta o que vocês acharam. Ainda no dia 6, que é sábado, vale lembrar que junho é o mês das cobras no Animal Planet. Todo sábado vão ter especiais para comemorar, né? Afinal de contas, festa junina, olha a cobra. Cobra é sempre legal de ser comemorado. E o Animal Planet preparou aí, das 8h30 à meia-noite, rolam produções como Super Cobra, essa é boa, hein? Criaturas Estranhas, realmente, Caçadores de Veneno e Perdido Entre Serpentes. Então, assim, se você é chegado na cobra, liga lá no Animal Planet para assistir as super produções preparadas especialmente para o mês de junho, que é o mês das cobras, né, gente? Aliás, todo dia é dia da cobra, né? E agora chegou a hora de rebobinar. No dia 1º de junho de 1996, estreava o jornalístico 190 Urgente, que foi ao ar pela CNT Gazeta, né, dependendo de onde você assistia. É, então, se você acha Cidade Alerta, Brasil Urgente e similares pesados, exploradoras que você passa mal, né? Explorador da Desgraça Alheia, aquele programa que você passa mal só de assistir, sei lá, 5 minutos de programa, você já quer sair matando todo mundo de raiva. Esse era pior, era tenso. Assim, a chamada de estreia, que parece que foi feita no PowerPoint. Assim, eu assisti, né? Eu lembro de algumas coisas e tal, mas eu pesquisando, eu achei a chamada de estreia do programa na CNT, que no Rio era a CNT. São 30 segundos convidando as pessoas para assistir o programa, divulgando dados de assassinatos em São Paulo, totalmente ilustrado com fotos de pessoas mortas, assim, bandidos e vítimas. E assim, nessa época, eu lembro que aqui no Rio tinha o jornal O Povo, né? Que, cara, era tenso. Você passava na banca, tava lá na primeira página, o cara com a cabeça aberta, o cérebro assim pra fora, cara com tiro na cara, pessoas faqueadas. Então, assim, esse tipo de violência chocante era comum nessa época, pelo menos que eu me lembre, né? Eu sempre fui uma pessoa mais sensível pra esse tipo de coisa, mas eu acho que jogar isso na sua cara, cara, de péssimo gosto. Tudo pra atrair a audiência, lógico, né? Tem estudos e tal que falam que morte, tragédia, etc, notícia ruim vende mais do que notícia boa. Mas os anos 90, putz grila, vou te falar, era tenso, era muito, muito tenso. E as matérias eram assim: ah, fulano morreu com 3 tiros na estrada, não sei lá o quê. Aí ela filmava, dava um close bem no buraco da bala, assim, né, do fulano que morreu, na cara do fulano morto, né? Hoje nem mostram, assim, eles desfocam, mostram de longe, falam e tal, né, entrevista parentes das vítimas, quando quem morre não é o bandido, né, e conseguem pegá-lo, vão lá entrevistar o bandido, ok, que é da Ibope pra esse povo, ok, mas naquela época não, era bem, bem, bem tenso, assim. E quem apresentava o programa era o Ratinho, que, gente, eu não sei se era pra ser, tipo, aquele Siqueira da Rede TV. Eu nunca assisti o programa dele, assim, todo, né? Assisti algumas partes, eu tomei conhecimento da existência dele por causa dessas coisas de coronavírus, que ele achava que era uma gripezinha, pegou, quase morreu, e continua achando que é só uma gripezinha e falando que não tem que ter isolamento, não, tipo assim, o cara é louco. E aí, assisti alguns vídeos dele no YouTube, e o Ratinho era mais ou menos assim, meio doido, né? Quando passava uma matéria que deixava ele meio revoltado, ele literalmente subia na mesa, quebrava o fax. Sim, fax, anos 90. Jogava as coisas no chão e sabe, tinha um porrete que ele batia, assim, na bancada, quebrava tudo. Todo dia ele quebrava um fax, basicamente, né? E as pessoas gostavam disso, né? O Ratinho continuou esquisito, mas ele era muito pior nessa época. Na escola eu tinha um amigo que adorava o programa do Ratinho. E eu lembro que o programa passava às 5 da tarde, porque todo dia às 5 da tarde, esse meu amigo, tipo assim, 5 para 5, ele me ligava. E aí, vai assistir o Ratinho hoje? Eu ficava, cara, tipo assim, não tem mais o que fazer, né? Às vezes eu até assistia, né, de tanto que ele falava pra ver, né? Ele adorava ver essa bobeira toda do ratinho quebrando faca, chutando o pau da barraca e xingando. E toda aquela sangue, né? Aquele show de horrores que era esse programa. Então, assim, eu me lembro desse programa mais por causa disso também, né? Porque esse meu amigo enchia o meu saco. E aí eu assistia pra... Sei lá, às vezes ele ficava comigo no telefone enquanto passava o programa, comentando. Enfim, coisas de adolescente, né? A gente era bem pirralho na época. E adolescente tem essas bobeiras, né? Enfim. Bem, o programa foi apresentado, como eu falei, pelo Ratinho até 97, quando ele foi pra Record. E aí entrou o Wagner Montes no lugar dele, gente, trocou seis por meia dúzia, né? Eita, que eu acho que o Wagner Montes, ele só não quebrava fax, mas ele já tinha essa coisa de xingar, de bandido bom é bandido morto, essas coisas assim, né? Que ele levou até o final da vida dele, né? Essa fase mais apelativa, né? Foi ao ar, ficou no ar até 99. Aí o programa acabou. E em 2003, cara, o programa voltou. Ah, meu Deus. Ficou assim, pouquíssimo tempo fora do ar, né? Logo em 2003 voltou. E pasme, ele tá no ar até hoje. Sim, se você quiser assistir o 90, gente. Claro que hoje ele é mais nos moldes, assim, eu imagino, né? Porque não assisto esse tipo de programa. Porque, como eu falei, eu passo raiva. E raiva não faz bem. Imagino que ele seja nos moldes de Cidade Alerta, Brasil Urgente e coisa do tipo. Mas ele tá no ar ainda, lá na Rede Central TV da NET, canal 525 da NET. E vai ao ar das 8 às 9 da manhã. Olha que horário bacana. Já acorda como, né? Já acorda pilhado, querendo dar soco em todo mundo. Revoltado com a vida, velho, né? Se você tem que sair pra trabalhar, tu já vai sair como, né? Então tu fica em casa, quarentena, já com raiva das coisas que estão acontecendo, da quarentena e dos bandidos lá do 90 Urgente. Enfim, eu vou fazer igual o cara do Tá No Ar do Jardim Urgente, sabe? Eu foco em mim. Respira, calma. Vamos falar de coisa boba, né? Tem gente que gosta desse tipo de programa, né? Essa não é a coisa boba, mas enfim, só pra fechar aqui, né? Eu não gosto, acho que esse tipo de programa não deveria nem existir, porque a gente fica mais... atrai coisa ruim, assim, eu acho. Uma pessoa que gostava bastante de assistir isso era minha irmã, até que ela começou a passar raiva também. Aí agora ela já não assiste mais, graças a Deus. Mas enfim, como eu falei, tem vídeos, você pode conferir. Eu espero que você não seja, mas se você gostar desse tipo de coisa, se você for fã desse tipo de coisa, tem vídeos no YouTube, você pode dar uma conferida lá ou ligar lá no canal da NET, onde está passando. Às 8 da manhã você acorda cedo, toma o seu café, antes de ligar no encontro com a Fátima, você fica sabendo aí das notícias do dia. Agora sim, vamos falar de coisa boa, né? A dica da semana é a animação da Netflix chamada Midnight Gospel, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, que ela foi criada pelo mesmo criador da Hora de Aventura, né? O Pendleton Ward, em parceria com o Duncan Trussell, comediante, que tinha um podcast, e o Ward achava interessante, né, essa ideia, e chamou o cara para uma parceria, e daí nasceu o Midnight Gospel, que, resumindo, muito resumido, a animação gira em torno do Clancy, que é o apresentador de um Spacecast, tipo um vlog, alguma coisa assim, né? Não é um podcast porque é gravado com imagens. E que tem um canal no, entre aspas, YouTube. E a voz do Clancy é do Duncan Trussell. E ele tem um simulador de universos. Ele sempre, cada episódio, ele viaja para um universo diferente que tá a ponto da destruição, assim. O universo tá morrendo por guerra, invasão de zumbi e, enfim, cada universo tem lá os seus problemas, né? E aí ele se transporta para lá, através do simulador, tem um formato interessantíssimo. E lá ele procura alguém para entrevistar pro seu Spacecast. E daí, cara, surgem os papos mais inesperados, assim, né? Eles falam sobre legalização de drogas logo no primeiro episódio, enquanto tá rolando um apocalipse zumbi. O cara tá atirando em zumbi, matando geral, lutando para não morrer e discutindo sobre razões pelas quais as drogas devem ser legalizadas, né? E os papos passam por meditação, a experiência de quase morte. A morte está sempre presente em todos os episódios, né? Porque, como eu falei, né, os universos que ele visita estão nas últimas. E sempre acaba com ele quase lá. Ele tá pra morrer, ele dá um aviso e o simulador traz ele de volta. Vários dos diálogos dessas conversas que tem no episódio são reais do próprio podcast, que foram reaproveitados nas animações e tal. Então, só que assim, o que você vê não é o que você ouve. É uma experiência muito interessante mesmo assistir esse desenho. O pessoal fica filosofando de teorias e fala, cara, relaxa, preste atenção, absorve o que você tá ouvindo e se diverte com o que você tá vendo, porque eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? De dar aquela bugada no cérebro, mas até a Lana concorda. E se divertir. Então, fica a dica. Mina Gospel tá na Netflix, a primeira temporada completa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta com umas dicas de coisas legais pra você assistir na sua TV. Então, até lá. Beijinho. Fui.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.